a abrir a sua Bíblia, me acompanhar em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 1 até o versículo de número 10. 1 Samuel 3, do 1 até o 10, que diz assim: O menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli. Naqueles dias, raramente o Senhor falava, e as visões não eram frequentes. Certa noite, Eli, cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguia mais enxergar, estava deitado em seu lugar de costume. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel estava deitado no santuário do Senhor, onde se encontrava a arca de Deus. Então o Senhor chamou Samuel. Samuel respondeu: Estou aqui. E correu até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Eli, porém, disse: Não o chamei, volte, deite-se. Então ele foi e se deitou, e de novo o Senhor chamou Samuel. E Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Disse Eli: Meu filho, não o chamei, volte e deite-se. Ora, o Samuel ainda não conhecia o Senhor. A palavra do Senhor ainda não lhe havia sido revelada. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Ele se levantou, foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou. Então Eli percebeu que o Senhor estava chamando o menino. E lhe disse: Vá e deite-se. Se ele chamá-lo, diga: Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. Então Samuel foi se deitar. O Senhor voltou a chamá-lo como nas outras vezes. Samuel disse: Fala, pois o teu servo está ouvindo. Aleluia, aleluia. Meu amado, você tem ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido o Senhor que te chama? O nome Samuel significa ouvido por Deus. Com base em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 20, eu o pedi ao Senhor. E Samuel, ele serviu como juiz, como sacerdote e como profeta. Samuel, filho de Eucana e Ana. A mãe de Samuel era estéril. E através da oração sincera do seu coração e também da bênção de Eli, o sacerdote, Deus abençoa ela com um filho, conforme 1 Samuel, capítulo 1, versículo de número 17, que diz assim: Vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. E aí Deus abençoa ela com um filho, a quem ela fez um voto de dedicar esse filho ao Senhor assim que ele desmamasse. E esse, apesar de crescer ouvindo acerca do Senhor, dos mandamentos, dos decretos, de toda a vivência junto ao templo, Deus, no tempo oportuno, chama esse garoto para o ministério. E naqueles dias, como diz o texto, raramente o Senhor falava. Deus não estava se agradando da maneira como os filhos de Eli, o sacerdote, estavam se portando. E mesmo Deus tendo falado com Eli, acerca disso, este não tomava nenhuma providência. Provavelmente este também era um dos motivos de Deus não falar com frequência. Nem com o sacerdote, nem com Eli. Então, olha só como que é as coisas, né? Deus resolve falar com um menino, um garoto. Samuel devia ter aproximadamente 12 anos de idade. 12 anos. E Deus fala com esse garoto, com Samuel. Samuel vai até Eli por 3 vezes, após ouvir uma voz o chamando. Muito provavelmente, estava perto de Eli. Ele ficava próximo de Eli. Porque o menino já O Eli já era muito velho, e o texto mesmo vai dizer que ele já praticamente não enxergava mais. E parte do ministério do menino devia ser ficar ali por perto para poder acudir o sacerdote Eli, do qual ele estava lá auxiliando junto ao templo. E aí, ele tem tanta prontidão em atender essa voz e corre lá por 3 vezes, que dá para entender que isso era uma prática meio que comum, que acontecia, que às vezes à noite Eli chamava o garoto, porque ele tem prontidão para poder correr até Eli. As crianças, meus amados, nesse contexto, nessa cultura, eles cresciam ouvindo acerca das palavras e dos mandamentos de Deus. Era impregnado na cultura deles. E quando diz o texto que Samuel ainda não conhecia a voz de Deus, ainda não conhecia o Senhor, não se refere ao fato dele não ter vínculo com Deus, mas dele não ter tido ainda uma experiência real de ouvir a voz de Deus, de se relacionar com Deus, assim de tão perto. Lembre-se que no Antigo Testamento, Deus ele sempre falava com o sacerdote que transmitia para as outras pessoas acerca do que o Senhor falava, do que o Senhor ministrava. E diz lá no versículo 1, até para atestar isso que eu estou falando para vocês, que o garoto, Samuel, ele ministrava perante o Senhor, sob a direção de Eli. Então, está muito claro aqui nesse texto, nessa situação, que o fato é de Deus não ter falado diretamente ainda com ele, dele não ter tido essa experiência direta com o Senhor, mas ele conhecia o Senhor. Ele foi entregue lá desde que ele desmamou, de que saiu do peito da sua mãe, ele já estava lá servindo a Deus. Aquilo fazia parte do dia a dia dele. Aquilo era algo que era comum para ele, servir ao Senhor. E aqui nesse texto acontece algo maravilhoso e merece a nossa atenção, meus amados. As crianças, os adolescentes, os jovens, eles merecem a nossa atenção. Eles merecem a nossa atenção e são muitas vezes instrumento do Senhor para alcançar os nossos corações. Mas quanto a você, que aqui está, você que está assistindo, você pode ter nascido aqui, vir aqui desde pequeno, e não é pelo fato de você estar habituado com o local, com a família da fé, que está tudo bem. Você precisa ter uma experiência real e verdadeira com Jesus Cristo. Você precisa ter uma experiência com Deus. Você precisa entregar o seu coração ao Senhorio de Jesus Cristo. Você precisa ouvir a voz do Senhor que te chama no mais profundo do seu ser. No mais profundo do seu coração. E atender a esse chamado. Muito mais do que serviço, Deus quer intimidade. Intimidade. Nós não podemos viver apenas a experiência dos nossos pais, dos nossos amigos, das pessoas que nos encaminharam e levam a gente para a igreja desde jovem, desde pequenininho. Nós não podemos nos pautar nessas experiências, na experiência de um autor que nós gostamos muito de ler. Puxa, olha como é maravilhoso ler esse autor, olha como ele fala de uma maneira muito clara. Enfim, nós não podemos pegar carona na experiência dele, nós precisamos ter a nossa experiência com Deus. Nós precisamos ter intimidade com o Senhor. A voz de Deus a falar aos nossos corações não pode ser uma voz estranha. Não pode. Nós precisamos conhecer a voz de Deus, porque isso é para hoje. Isso é para hoje. Não basta contarmos as histórias do passado. Deus continua falando nos nossos dias. E a questão é, temos nós ouvido a voz de Deus? Você tem ouvido a voz de Deus, meu irmão? No caso de Samuel, o impedimento de reconhecer a voz de Deus foi a pouca idade, a falta de experiência. E no nosso caso, o que tem impedido de ouvirmos a voz de Deus? O que tem impedido para que não ouçamos a voz de Deus? Para que fiquemos muitas vezes desesperados, angustiados, aflitos diante dos desertos da vida? Talvez seja a agitação de vivermos em um mundo pós-moderno, de estar sendo consumido por esse mundo pós-moderno, um mundo consumista, materialista, individualista. E talvez seja isso. Ou ainda pode ser que os ideais colocados nos corações, eles são tão grandes, tão altos, que não dá oportunidade para ouvirmos a voz de Deus. Desejamos tanto algo que Deus pode falar, e ainda assim é bem capaz de repreendermos o Senhor. Pois o Deus que muitos construíram, ele não passa de um empregado que se dispõe a viver e fazer a vontade do seu Senhor. E assim pode ser que Deus está falando para a gente algo que merece obediência, humildade, algo que vai contra a nossa vontade. E às vezes a gente fala, não, isso não é de Deus não. Não é Deus que está falando esse negócio aqui não. Porque não é o que a gente quer ouvir. Sabe aquele lance de escolher o conselheiro pelo conselho? Vocês sabem do que eu estou falando. Às vezes quando a gente quer fazer alguma coisa, a gente sabe para quem a gente vai pedir o conselho. Deixa eu ir lá falar com aquele lá, porque aquele lá ele vai concordar comigo. Né? E conselho não é isso. Conselho não é um aval para a gente fazer a nossa vontade. Conselho é a gente buscar orientação, e não só de um. A palavra de Deus é muito clara a dizer que na multidão de conselhos encontra-se sabedoria. É na multidão. Nós precisamos ter humildade. Porém, Deus continua falando, e quem tem ouvidos para ouvir, ouça a voz do Senhor. Hoje em dia muito é falado e pouco tempo sobra para escutar. Muitos falam, e quando se trata de oração, é cada absurdo que a gente escuta por aí. Tem aqueles que ensinam até os caminhos para Deus fazer. Para que se cumpra aquilo que eu espero de Deus, encurralando aquele que é o soberano, que é o Criador. Olha só. Há quem diga, eu já escutei isso, talvez você já escutou também. Você tem que falar a marca do carro que você quer, a cor da casa que você quer. Você tem que falar, descrever para Deus como que é a pessoa que você quer. É cada absurdo. Olha, Deus, faz assim que não tem erro. Vem comigo que é sucesso. É como se as pessoas estivessem dizendo isso para Deus. Porque é receita para tudo que é lado. E meus amados, definir oração como falar com Deus, porque essa é a definição mais comum no nosso meio. Eu acho essa definição tão pobre, eu acredito que essa definição ela carece até de conversão, de aprofundamento. Sabe por quê? Porque muitas vezes, quando queremos reclamar com alguém, nós usamos esse termo. Eu vou ali falar com fulano de tal. Só que quando a gente chega para reclamar, a gente não está disposto a ouvir o que o outro tem para falar. A gente só chega lá para poder jogar um caminhão de palavras, de argumentos, de justificativas em cima do outro. Mulheres falam com seus maridos o tempo todo. Por que você não me ajuda? Por que você não faz isso? Por que você não faz aquilo? Não é verdade? Maridos falam com as mulheres o tempo todo. Pais falam com seus filhos o tempo todo. Mas nem por isso acontece ali um diálogo, uma comunicação. Muitas vezes é só esse falar. Eu vou ali falar com o outro, mas esse falar não está disposto muitas vezes para o ouvir. E falar, nessa concepção que eu trago para vocês, que eu apresento para vocês essa noite, denota controle. E quem de nós controla a Deus? Quem de nós? Outros ainda não reconhecem a voz de Deus por esperar algo místico, algo sobrenatural, espetacular. Uma sarça que não se consome no meio da igreja. Ah, se Deus fizer isso, aí eu vou entender que é a voz de Deus. Uma luz rasgando o céu e chamando o seu nome. Né? André, vai lá, agora eu sei que é Deus. E às vezes as pessoas não têm esse feeling de entender, de ouvir a voz de Deus, por esperar algo místico, sobrenatural. É lógico que se Deus quiser, Ele pode fazer algo ainda mais além do que eu falei para vocês aqui agora. Mas no geral, meus amados, Deus nos fala de forma mediada, através da palavra, através de um cântico, de um louvor, de uma notícia, no pensamento, através de uma situação, Deus nos fala. Enfim, e vai muito além. Vai muito além. Deus nos chama de muitas maneiras. E se não formos capazes de enxergar e entender o Cristo que habita na vida do nosso semelhante, certamente nós vamos seguir muitas vezes ignorando a voz de Deus. Porque até mesmo o carente e o necessitado, ele é voz de Deus nos chamando a suprirmos a sua necessidade. Não é o que diz Mateus 25? Tive frio, tive fome, tive sede, estava nu, estava preso. Então, através da vida do nosso semelhante, se nós não tivermos a capacidade de perceber o Cristo na vida dos nossos semelhantes, nós vamos seguir muitas vezes ignorando a voz de Deus. E mais, para ouvir Deus, é necessário silêncio. E falando nisso, o silêncio do coração é muito mais importante do que o silêncio da boca. Tem uma frase de Abba Poemen, que eu gosto muito, que ela diz assim: um homem pode estar aparentemente em silêncio, mas se no seu coração ele condena outros, ele tagarela sem cessar. E pode haver outro que converse da manhã à noite, contudo esteja verdadeiramente em silêncio. Meus amados, estar em silêncio não implica em não falar, mas sim em escutar Deus. Para ouvi-lo, precisamos nos desligar um pouquinho mais de nós e nos conectarmos mais a Ele. Estar em silêncio implica em lutar contra o pecado em nossa carne, não na carne do outro. Porque o que mais fazemos é lutar com o pecado na carne do outro, mas nós precisamos lutar com o pecado na nossa carne, na nossa natureza. Julgar menos, imitar mais a Cristo. É ter a maturidade de colocar todas as petições diante de Deus e de coração, verdadeiramente, pronunciar os seguintes dizeres: mas acima de tudo, seja feita a tua vontade. Sabendo que Deus sabe o que é melhor para nós, nós não sabemos. Nós não sabemos, você não sabe. Estar em silêncio é buscar ter um coração de servo. E servo é aquele que se sujeita à vontade do seu Senhor. Fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo, como foi o conselho de Eli a Samuel. E assim, ter prontidão em acolher aquilo que de Deus recebe. E aquele que se dispõe em prol do reino, é também aquele que a igreja de Jesus Cristo pode contar. O corpo de Cristo pode contar, porque tem compromisso. É aquele que consegue olhar além do aqui e agora, que vê sua disposição como uma oportunidade para que o Senhor alcance outros corações e cumpra em nosso meio a sua vontade, mas também para que o Senhor use esse trajeto para transformar a sua própria vida. Porque muitas vezes nós achamos que aquilo que fazemos para o outro, para o nosso semelhante, a gente está indo lá levar a transformação. E quantas vezes somos nós os transformados na nossa entrega, na nossa dedicação? Quantas vezes nós vamos lá e a gente é lapidado pelo Senhor? O Senhor não perde viagem não, viu, meu amado? Quando você se dispõe a servir a Ele, você pensa que você está levando transformação, mas o Senhor também está te transformando. O Senhor também está mudando o seu coração. O Senhor também está alcançando o seu coração para a glória dEle. Mas a pergunta é, temos sido facilitadores do trabalhar de Deus? Temos sido facilitadores desse trabalhar de Deus? O trabalhar na vida do outro, mas o trabalhar na nossa própria vida? Lembremos-nos de duas coisas acerca de Samuel. Ele estava servindo ao Senhor e a Eli. O texto diz isso. Tanto que ele correu pensando que era Eli que estava o chamando por 3 vezes. E com isso nós aprendemos que quem se dispõe a servir ao Senhor na pessoa do próximo, um serviço de todo o coração, um serviço dedicado, é sempre agraciado com o Senhor a quem está servindo. Com Samuel e a sua humildade, nós precisamos aprender a olhar além do aqui e agora. Às vezes, recusamos a investir o nosso tempo em serviço ao homem e à humanidade. Muitas vezes, nós recusamos investir o nosso tempo ao homem e a humanidade, porque os nossos olhos não conseguem olhar além. Então, às vezes, a gente começa a olhar a pessoa direta ali, que nós estamos lá servindo. E quantas vezes a gente, puxa, é à toa, ele não quer, ele não merece, né? Tem hora que até esse termo a gente usa. Ele não está aberto, ele não merece. E quem de nós merece alguma coisa, né? A nossa vida aqui, meus amados, a nossa vida aqui ecoa na eternidade. A sua vida aqui ecoa na eternidade. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Colossenses capítulo 3, versículo 23 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. E vale reforçar também que Samuel foi fruto da oração de Ana, a sua mãe, que era estéril. Samuel era um milagre de Deus. O nosso Deus, ele realiza grandes coisas em nosso meio e pode ser que você seja um milagre de Deus. Que a sua vida, que você estar servindo ao Senhor, é um milagre de Deus, porque você tinha tudo para não dar certo, mas Deus faz com que as coisas que não dariam certo aos olhos dos homens, dê certo para a glória dEle. Desde que as nossas vontades estejam submissas à vontade de Deus. Jeremias capítulo 33, versículo 3. Abra aí comigo, Jeremias, capítulo 33, versículo de número 3. Diz assim: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Meus amados, agindo assim, estaremos preparando os nossos corações como local de encontro com o nosso Deus. Pois essa é a melhor definição que eu acho para essa palavra oração. Oração é encontro. Para mim, eu acho isso muito mais profundo e faz muito mais sentido. Oração é encontro. Esse é o nosso Deus, que nos ama, que nos chama para uma vida de comunhão e adoração. Nos chama para uma vida de proximidade, de intimidade, para um relacionamento mais profundo e verdadeiro. Entregue a sua jornada a Deus. Confie e descanse nele. Desenvolva um coração mais grato em sua presença. Busque ter um coração mais limpo, um coração que busca o silêncio, um coração que se arrepende dos pecados e que quer acertar mais. Cada dia, um pouquinho mais. Cada dia, um pouquinho mais. Que esse seja o seu alvo, que esse seja o seu coração na presença do Eterno. E assim a vontade do Senhor vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na minha vida e vai alcançar muitos outros corações. Cada dia, um pouquinho mais. Ore assim. Cada dia, um pouquinho mais. E assim nós vamos, quando menos nos dermos conta, estarmos no centro da vontade de Deus. Porque se cada dia formos um pouquinho mais, nós vamos ter cada dia um pouquinho menos da inclinação dos nossos corações ao pecado. E quando nós nos dermos conta, nós vamos estar frente a frente com o Senhor, que começou a boa obra em nossas vidas e que está aperfeiçoando as nossas vidas até o dia dele, o dia de Cristo Jesus. Os dias estão passando muito rápido, meus amados. E essa pandemia, ela nos tem feito enxergar a fragilidade, a limitação da vida. Então não demore em obedecer a Deus, em buscar a presença de Deus, em correr para ter intimidade com Deus. Não demore. E mais, os nossos dons foi Deus que deu. Aquilo que você sabe fazer de melhor, aquilo lá não é porque você é bom, não, é porque Deus te deu aquilo. E isso é algo para que as pessoas sejam abençoadas e não menosprezadas. Então use o seu dom para glorificar a Deus e para servir o próximo. Aquilo que nós sabemos fazer não é para nós nos engrandecermos. Porque se nós nos engrandecermos, nós estamos diminuindo o nosso semelhante. Mas aquilo que nós sabemos fazer é para servir a Deus e para servir os nossos semelhantes. Servir é andar em novidade de vida. Porque o coração humano, manchado pelo pecado, ele caminha para o isolamento e para a omissão. Então, meu amado, sirva e viva para a glória de Deus. E agindo assim, certamente ouviremos por muitas outras vezes a voz de Deus que nos chama e que nos guia em amor. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. E escute Deus chamar o seu nome. Aqui no texto ele diz: Samuel, Samuel. Mas que você substitua esse nome pelo seu. Samuel, Samuel.